Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais nas nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar no nosso Facebook, coloca lá na busca do seu aplicativo, Mais FM TV Mais, está aqui na tela para você acompanhar. Pode também nos acompanhar em tela cheia, na sua Smart TV, no seu trabalho, no celular, onde quer que você esteja. Coloca lá na busca do YouTube, TV Mais, ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, você vai conseguir acompanhar o programa na íntegra. Para participar do programa é muito fácil, mande a sua pergunta, a sua colaboração para os nossos canais, principalmente o WhatsApp, por enquanto a gente vai mencionar que é o mais utilizado, 88-3581-2171, 88-3581-2171, está aqui na tela para você ir diretamente ao nosso WhatsApp, mandar a sua pergunta em texto, mas claro, dá para também acompanhar o programa e também participar do programa nas nossas redes sociais. Coloca lá nos comentários do nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Sabe outras formas de acompanhar o programa? Lá no nosso portal maisfm.com e também no Radiosnet. Então, você assiste de onde você quiser. Deixa eu convidar aqui para dar as boas-vindas, para dar o bom dia dele, o Dr. Vinícius Salles Bernardo, participando do programa de hoje, é o convidado para essa edição. E para falar de um tema bem interessante, que é uma palavra que parece até um palavrão, mas muitas pessoas com certeza já devem ter escutado falar ou já devem ter, inclusive, precisado resolver alguma ação, algum processo relacionado ao uso capião. E aí, em específico, uso capião administrativo, mas a gente vai falar também as formas, como dá esse processo, quais situações se enquadram, quais não se enquadram, enfim. Seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius Salles, ao programa Mais Justiça de hoje.
Bom dia, Daniele, bom dia, ouvintes da Rádio Mais. É um prazer retornar aqui aos estúdios da rádio, participando aqui desse programa Mais Justiça, contribuindo aí de forma efetiva para tratar de assuntos de interesse da coletividade. E hoje trataremos de um assunto aí bem peculiar e creio que de interesse da grande maioria da população brasileira, cearense e iguatuense, que é a famosa uso capião, né, de imóveis, seja urbanos e rurais. E a gente vai aqui hoje, durante o programa, Daniel, tentar abordar algumas situações práticas do dia a dia, do cotidiano do cidadão, que podem desaguar em possibilidades de ações de uso capião. Então, trataremos aí durante nossa conversa sobre a possibilidade de ver como imóveis urbanos e rurais podem estar sendo regularizados e quais as vantagens também, né, que o cidadão vai ter com essa regularização. Então, bom dia e, mais uma vez, agradeço aqui, mais uma vez, o espaço cedido aqui a nós.
Exatamente, né? Um tema interessante, como eu havia falado no começo, você que está nos acompanhando aí pode achar que nunca vai precisar, ou já precisou e nem sabia, na verdade, do que se tratava, o que é esse nome, que processo é esse, que procedimento é esse, que formas atualmente existem. E a gente começa, doutor Vinícius, explicando para a população o que é, né? O que é um processo de usucapião, né? O que significa exatamente essa palavra usucapião, necessariamente falando sobre imóveis, sejam eles rurais ou urbanos.
Pronto. Daniela, assim, de uma forma bem popular e bem prática para que nossos ouvintes possam entender, até porque a grande maioria dos ouvintes não são juristas, não vão entender muitas palavras ou palavrões do juridiquês, né? Uhum. Que é uma coisa que o judiciário, inclusive, está evitando essas palavras mais complexas. Mas trazendo aqui para a realidade do cidadão, gente, a usucapião nada mais é do que uma forma, um remédio jurídico que você tem para adquirir a propriedade daquele bem ao qual você está morando, o qual você tem, possui. Então, muitas vezes você ouvinte, pode ser possuidor, mas não proprietário do bem ao qual você detém fisicamente. Então, a usucapião é um remédio jurídico e agora, Daniele, além de jurídico, um remédio administrativo, porque além da esfera judicial, além de um processo judicial em si, o cidadão hoje tem a garantia legal de poder também ingressar com um processo administrativo de usucapião. Então, a usucapião, caros ouvintes, nada mais é do que uma forma que você tem para regularizar o seu imóvel. Regularizar em que sentido, Vinícius? Dando aqui um exemplo bem prático, gente, todo mundo quando nasce, ele tem um CPF, o RG, que são os números, a forma de identificação daquela pessoa, a forma de particularização, da individualização daquela pessoa. E não é diferente com os imóveis, né? O imóvel também vai precisar de um ato que particularize ele, né, que restrinja ele. E, comumente, a gente costuma chamar esse documento, que para a gente, pessoa física, se chama, por exemplo, CPF, comumente a gente chama para os imóveis de escritura pública, né? Mas, na verdade, ô Daniel, tecnicamente o certo seria a matrícula. A matrícula é justamente o CPF do imóvel, né? A matrícula é justamente o RG daquele imóvel, é o que mostra que aquele imóvel existe para o mundo jurídico. Então, um imóvel que possui matrícula no cartório de registro de imóveis, ele vai estar ali dizendo que ele existe para o mundo jurídico. É igual uma pessoa que não tem CPF. Uma pessoa que não tem CPF nem RG, ela não existe. Ela não existe para o mundo jurídico. Da mesma forma, é um imóvel. Um imóvel sem matrícula, ou seja, popularmente chamado imóvel sem escritura pública, ele não existe para o mundo jurídico. Você não vai poder negociar esse imóvel em transações bancárias, você pode sofrer algumas consequências de outra pessoa se dizer proprietário desse imóvel.
É bem lembrado, né? São muitos os detalhes que a gente pode abordar sobre a situação de propriedade, né? A diferença, né, entre posse e propriedade, mas a gente está falando aqui dentro do Mais Justiça de hoje sobre a usucapião administrativo, né? É realmente uma novidade interessante porque a gente sabe que o nosso judiciário está e sempre vai estar, é o que parece, afogado e atolado de processos. Portanto, essa ferramenta de você acionar administrativamente a usucapião facilita também na questão dos prazos, né? Um processo de usucapião judicial, ele demora meses ou até anos. Da forma administrativa, também tem essa garantia de ser resolvido mais rapidamente?
Sim, Daniele. A intenção justamente do usucapião na esfera administrativa, feita perante o cartório, né, de registro de imóveis, que necessita da presença do advogado, mesmo fora da esfera judicial, necessita da presença do advogado, certo? Isso é um requisito essencial. E, obviamente, para se dar entrada na esfera administrativa, diretamente no cartório, o cidadão vai ter que preencher alguns requisitos legais. Como, por exemplo, ele vai ter que ter uma documentação um pouco mais específica sobre aquele documento. O que, infelizmente, não é regra entre nós brasileiros. Nós brasileiros, infelizmente, não temos o costume de guardar documentação. Às vezes a gente paga uma conta aqui de energia hoje, amanhã a gente já perdeu, o cidadão já perde aquele extrato lá, né? E para efeitos de usucapião administrativo, o cidadão vai ter que guardar bem alguns documentos relativos à posse que ele mantém sobre aquele imóvel que ele possui, por exemplo, tá entendendo? Para poder ingressar judicialmente, ou ingressar administrativamente. Mas uma regra é clara. Hoje, obviamente, o cidadão que tem a posse de um imóvel, que não tem escritura pública, sendo aqui mais popular para o ouvinte, e não possui escritura pública, e que deseja regularizar, a recomendação é, procure o advogado, porque o advogado ele vai te orientar no sentido de dizer, opa, ele vai te pedir a documentação necessária para saber, fulano, aqui dá certo a gente ingressar administrativamente, porque você possui essa documentação aqui assim, assado, para poder realmente dar entrada no cartório. Se o conjunto de provas que ele tem sobre a posse daquele bem, ou Daniel, for um conjunto de provas um pouco fraco, um pouco exíguo, aí infelizmente vai ter que ir para a esfera judicial. Porque na esfera judicial, onde vai poder acontecer, por exemplo, uma audiência de instrução, onde o juiz pode ouvir testemunhas que vão provar a posse daquele imóvel ao ponto da pessoa ter direito ao usucapião. Então, a depender das circunstâncias fáticas da posse daquele bem que a pessoa tem, como, por exemplo, o acervo probatório que ele tem daquela posse, ele pode estar ingressando nas vias administrativas e o prazo, como você disse, Daniel, é bem mais rápido do que os prazos na via judicial, certo? Então, se o cidadão for um pouco organizado com a posse daquele bem, ele pode estar ingressando administrativamente via cartório e o prazo é bem exíguo. Existem alguns prazos legais que, mesmo sendo no cartório, tem que correr, por exemplo, mesmo sendo no cartório, o tabelião lá vai ter que fazer publicação de editais, dando conhecimento daquela usucapião, por exemplo, para os órgãos públicos. E dessa intimação dos órgãos públicos, tem que se passar ali 30 dias. Mas, enfim, um usucapião administrativo, Daniela, ele é bem mais rápido e bem mais prático, obviamente, do que o judicial.
Com relação à diferença, né? A gente pode dizer que, de forma geral, generalizada, a usucapião, o processo, quando é dado de forma administrativa, ele é mais documental. Quando é judicial, isso, ele é uma série de fatores
que são analisados. Isso, como eu falei, né? O pessoal até pensa, Vinícius, então quer dizer que o usucapião judicial deixou de existir após a entrada em vigor do usucapião administrativo? Não, é igual o divórcio. O divórcio hoje eu posso fazer tanto na esfera judicial como na esfera administrativa. O usucapião do mesmo jeito. Quero regularizar a propriedade do bem lá do qual eu só tenho posse, eu vou lá no cartório, vejo se eu tenho aquela documentação que o cartório realmente precisa e ingresso no cartório. Por que que no cartório é um pouco mais burocrático no sentido de necessidade de mais documentação, Daniel? Porque lá no cartório não vai acontecer, por exemplo, audiência de instrução como acontece no judiciário. Porque se... Exatamente. Então, assim, se sua situação não der para ingressar via administrativa, não se preocupe que também vai ter a via judicial que você vai ter como provar essa posse mansa, pacífica e tranquila pelo aquele tempo, através da possível oitiva de testemunhas, ao ponto de você ter a usucapião. No meu escritório mesmo, Daniel, eu tenho várias situações em que eu primeiro faço o quê? Atendo o cliente, analiso as circunstâncias fáticas daquela posse, porque é isso que o colega advogado tem que fazer, ele vai analisar a situação fática daquela posse. Opa, dá para ingressar administrativamente porque sua documentação garante isso. Opa, não dá para ingressar porque, infelizmente, seu acervo probatório é um pouco raso, então a gente vai para a esfera judicial, você tem o direito, mas vamos ter que chegar a ele pela esfera judicial. E assim, Daniele, um ponto também importante sobre a usucapião que eu queria deixar ciente aqui para a população, por que que é importante, Vinícius, por que que é importante eu fazer a usucapião? Eu já estou do meu bem aqui há 20, 30, 50 anos.
Já uso, já é meu na cabeça, né?
Para que eu vou entrar com essa ação? Gente, primeiro, você vai estar valorizando o seu imóvel. Quando você regulariza ele, quando você dá uma matrícula a ele, você valoriza. Você dá um acréscimo de valor ao seu imóvel. Se o seu imóvel vale, por exemplo, 50 mil reais, só a título de exemplo, com essa regularização ele pode vir a valer 100 mil, 90 mil, enfim, a depender de outras circunstâncias e fatores. Mas uma coisa é certa, a regularização imobiliária através da usucapião, ela vai te dar essa valorização. E a principal, Daniela, a principal é o segurança jurídica. Quando o seu imóvel possui uma regularização, seu imóvel possui uma matrícula, você tem segurança de ninguém vir a dizer que é dono. Porque, infelizmente, uma prática comum para o ouvinte aí, eu acredito que muita gente já deve ter passado por isso, e aqui eu já peguei até clientes no escritório nesse sentido, de ter comprado um terreno que já foi vendido mais de uma vez.
Verdade, muito comum.
Muito comum, muito comum. E aí, Vinícius, o que é que eu faço? Obviamente vai ter os remédios jurídicos para você poder cobrar essa perca. Mas assim, para você que é o primeiro possuidor daquele terreno, para que você não tenha esse dissabor de ter que estar brigando na justiça, de provar se é ou não, é interessante a regulamentação. Por quê? Porque se aquela pessoa comprar o seu terreno de forma através de um estelionatário lá, que vai vender o terreno, que ele sabe que não é dele... Mas se tiver lá matriculado, você tem como, em uma ação judicial, pedir a falando assim bem popularmente, pedir a restituição desse bem, caso alguém venha, por exemplo, vender ilegalmente, né? Então, além de valorização imóvel, a regularização vai te dar segurança jurídica.
É, a gente tem nesse exemplo duas vítimas, né? A pessoa que de fato é possuidor e proprietário do terreno, se ele tiver de fato registro, ele realmente pode provar que é o proprietário, e a pessoa que comprou, mas que não sabia que de fato aquele vendedor era o devido dono, né, proprietário. Exatamente. Do terreno. Mas aí, doutor Vinícius, com relação a valores, né, existe a possibilidade aí de há uma diferença dos custos com relação ao uso capião administrativo e judicial, tem alguma coisa a respeito disso?
Olha, Daniel, na via administrativa, as custas que você paga no cartório, obviamente são custas com autenticações, custas com elaboração da matrícula em si. Então, não tenho como aqui objetivamente dizer, é tanto ao ouvinte, porque é impossível. Aí só quando realmente a gente ingressa com a USCAPEão, obviamente, na entrevista prévia com o cliente, a gente, enquanto advogado, já explica os benefícios de se ingressar administrativamente. Ou então também, Daniel, por isso que é importante essa entrevista com o advogado, preliminarmente, para que ele possa analisar toda a circunstância que envolve a posse e a retenção física do bem daquela pessoa que está querendo regulamentar, porque ela pode, inclusive, orientar a ingressar judicialmente, a depender das circunstâncias. Uhum. Né? Então, assim, sobre questão de custas, a depender, obviamente, de cada caso. Quem
em cima
tem direito
do valor do bem? Em cima do valor do terreno? Da própria
Por exemplo, na via administrativa existem algumas custas fixas que são, por exemplo, com autenticações. Quando você protocola uma ação de uso capião administrativo no cartório, você protocola 5 vias daquela petição, 4 vias hoje. Todas aquelas vias ali, daquela documentação, todas vão ser autenticadas. Então você vai pagar por todos aqueles selos, estou dando um exemplo de custo, né? Todos aqueles selos que são colocados em cada uma daquelas cópias ali que são necessárias. Então, a depender da quantidade de cópias, obviamente, vai incidir um valor específico. E volto a dizer, não tem como a gente arbitrar aqui, mas enfim, custas tem. Justiça gratuita existe, Vinícius? Gratuidade da justiça? Existe. Se eu ingresso judicialmente, a depender das condições econômicas de quem está pedindo, de quem está entrando com a ação de uso capião, ela vai ter arbitrado em seu favor os benefícios da gratuidade da justiça. Na esfera administrativa também vai existir essa possibilidade da isenção de custas, tá ok?
Eu pergunto isso porque às vezes é um bem, é um terreno, é uma casa, né? Aquele imóvel ali, que a pessoa só tem aquele bem na vida, né? Vamos dizer assim, popularmente falando. Então, ela há de pensar, mas como é que eu vou regularizar isso se eu não tenho condições de fazer isso? Então, eu vou continuar por aqui por uns anos e acaba passando os anos. E com relação a prazos também?
Mas, repito, né? Ele é o caro ouvinte. Por isso que é interessante a entrevista com o advogado.
Sim.
O advogado vai lhe orientar de forma detalhada o que você deve e o que não deve, né? O advogado especialista na área de regularização imobiliária, ele pode estar com segurança e dizer, fulano, vamos ingressar na via administrativa porque compensa. Uhum. Não vamos ingressar, vamos ingressar na via judicial por esses motivos. Que vai desde, por exemplo, alguma situação de provas que não existam, suficientes para ingressar na via administrativa, como também pode ser analisada, Daniela, a questão de custos, isso aí não tem problema também. Isso aí vai ser uma conversa específica com o cliente. Volto a dizer, eu não tenho como dizer aqui valores, porque realmente vai depender de caso a caso.
Olha só, doutor Vinícius, agradecer primeiramente aos nossos ouvintes internautas que estão aqui já acompanhando o programa atentamente a esse tema tão interessante, né? A gente sempre escuta esses exemplos, né? A gente tem, com certeza, muitos exemplos a falar. Pouco se fala no próprio termo em si. Mas olha só, algumas situações, né? Que os proprietários, eles devem ficar atentos aos seus terrenos para que ninguém possa adentrar e depois reclamar no futuro este espaço. E aí eu já emendo também a questão, as regras para os imóveis urbanos são as mesmas para os imóveis rurais?
Daniela, assim, sobre as regras da USCAPEão, a gente vai ver que são inúmeras que existem na legislação. Existem vários tipos de USCAPEão. Né? Falando aqui um pouco mais tecnicamente, existe o capião ordinário, existe o usucapião urbano, existe o usucapião rural, né? Então, trazendo essas duas que são mais comuns no dia a dia da advocacia, por exemplo, e no dia a dia do cidadão, existe um critério para usucapião urbana e existe outro critério para usucapião rural. Então, a depender do terreno, por isso que um dos primeiros passos quando se faz a entrevista com o cliente vamos ver qual é a característica desse terreno. É uma chácara, é uma casa, é um apartamento, é uma fazenda, né? Então, tudo isso vai influenciar? Vai. Existem, sim, diferenças de tamanho, de metragem, né? Então, tem os campeão rural, urbano, tem os campeão ordinário, tem os campeão extraordinário. Ah, Vinícius, o que é extraordinário? É porque ele é mais bonito do que os outros? Não. Os campeão extraordinário, para o ouvinte ter um conhecimento prévio aí, é aquele uso campeão que você nem precisa demonstrar como você entrou na posse daquele imóvel. Se foi de boa fé, de má fé, se foi através de contrato de compra e venda. Se você preencher os requisitos legais, está na posse mansa, mais de 15 anos, né? E provar outros requisitos, independente de boa ou de má fé, por exemplo, porque uma das circunstâncias para também saber se a pessoa tem direito ao uso campeão, Daniel, em alguma circunstância, é analisar boa ou má fé na posse daquele imóvel. Certo. Mas o uso campeão extraordinário, ele é tão extraordinário, né, que ele releva situações como essa, boa ou má fé, justa ou injusta, a depender de outras circunstâncias, você vai poder usar o capim. Mas tem, sim, diferença de alguns requisitos. E eu acho que o outro parte da sua pergunta é relacionada aos terrenos abandonados, não é isso? Né?
Aquele terreno ali que está há muitos anos e a pessoa,
isso,
só com muito tempo depois descobriu que já tem uma construção, já tem uma família residindo ali.
Isso, né? É uma coisa aí que eu até faço questão aqui de falar, Dani, porque também é comum, infelizmente, nos centros urbanos, né? E digo aquele que hoje é proprietário de imóvel urbano, por exemplo, tem seu terreno lá, ou uma casa, pode ser o terreno ou casa, que você está lá deixando ela esquecida por um mês, um ano, dois anos, e você nunca vai lá. Acontece muito isso, quem mora aí, por exemplo, dando exemplo aqui na nossa cidade, tem muitos terrenos aí que você passa um ano, dois anos lá, uma turma de conta, você nunca viu ninguém cuidando daquele imóvel.
Sabe quem é o dono?
Do nada aparece o seu Francisco lá, só a título de exemplo, né? Sim. E entra naquele imóvel e passa a cuidar dele. E o proprietário deixa o seu Francisco lá por um mês, por um ano, dois anos. Se o seu Francisco preencher os requisitos da uso capião, por mais que esse imóvel esteja lá, caro ouvinte, e seja de propriedade de alguém que tenha matrícula, mas se ele tiver com características de terreno abandonado, ele pode ser usucapido pelo seu Francisco lá que ingressou no imóvel.
Pode então, passar
para ele. Exatamente. Então, a usucapião, Daniel, além de ser uma ação que você pode diretamente ingressar, né? Você pode usar também como defesa. Nesse caso, por exemplo, da invasão. Rapaz, estou vendo aqui esse terreno do lado da minha casa, estou com 10 anos morando aqui, o dono desse terreno nunca veio aqui nem para ver se esse terreno estava bem, estava limpo, se não estava, nunca passou uma enxada aqui para limpar, eu vou começar a cuidar. E você começa a cuidar, começa a construir ao ponto de que e você adquirir os requisitos da usucapião. Por quê? A posse, caro ouvinte, Daniela, é um estado de fato. O que é um estado de fato? Se você começa a se comportar como se dono fosse daquela coisa e ninguém vai lá reclamar, você pode fazer usucapião daquela coisa. Então, você que é proprietário de imóvel, terreno urbano ou casa, cuide direitinho dela, vá lá, faça a manutenção, faça um contrato de empréstimo, alugue alguém, porque é mais fácil você provar que aquela propriedade ainda está vigiada, sob pena de você perder ela pelo Instituto da Usucapião, daquele que invadiu aquele imóvel.
E aí, doutor Vinícius, entra na seguinte questão também. Qualquer pessoa pode dar entrada no processo de usucapião, mas se esse terreno que a gente está explicando aqui, esse imóvel, seja terreno, seja casa, pertencer a herdeiros, né? O real proprietário já veio a falecer. Há um processo diferenciado para isso?
Só para ver se eu entendi, Daniel. No caso, você fala se o imóvel de herdeiros foi invadido ou...
Isso. Eles estão brigando lá para quem vai ficar aquele terreno. O proprietário, de fato, já faleceu. Mas tem uma pessoa que acabou invadindo aquele terreno, aquela casa. É um processo diferenciado quando trata-se de herdeiros ainda?
Gente, inicialmente, aqui também quero deixar claro que eu não estou aqui na minha fala incentivando invasões, pelo amor de Deus, não, tá bom? Não, a claro gente está tratando aqui de forma técnica... E uma forma de dizer para o cidadão a importância, primeiro, de você cuidar do seu imóvel,
sim,
de você dar o que a lei chama de função social, porque hoje, Daniel, você não pode comprar um terreno e dizer assim, eu vou ficar só olhando para o terreno porque ele é bonito e não vou dar nenhuma finalidade. Hoje, para você garantir o seu direito de propriedade, que muitos erroneamente tratam até como direito sagrado e divino, né? A galera da estirpe liberal, que diz que é liberal, diz a propriedade é algo sagrado, divino. Só que essa divindade que muitos tratam, perante a lei, tem que ter uma função social. Não é o fato de eu comprar e garantir meu direito de propriedade ad eterno. Se eu não der uma função social para aquele imóvel, o que é função social? É aproveitar ele economicamente, é alugar ele, é dar em contrato de empréstimo. Enfim, eu tenho que dar alguma função. É manter limpo, conservá-lo. Se eu não faço isso, Daniel, Eu não estou dando função social ao ponto de, se alguém invadir aquele terreno com características de abandonado, poder usucapir. Inclusive, Daniela, se for terreno de herdeiros. Uhum. Não tem problema, isso aí não vai importar. Para a circunstância fática, eu repito, a posse é um estado de fato. Se de fato alguém adentrou naquele imóvel, se é de herdeiro, se é só de uma pessoa, se é de um casal, não vai importar. Mas se ele está com características de imóvel abandonado, se ninguém for lá reclamar a tempo, Daniele, ele vai perder o imóvel. Por mais que... É tão importante, gente, que veja só, dentro das ações judiciais de reivindicação de propriedade, vamos imaginar o seguinte exemplo, que a pessoa vai lá e invade uma casa, passa mais de um ano e um dia no imóvel. E o proprietário, depois de um ano e um dia, descobre, entra com a ação reivindicatória, que é a ação que ele tem para reivindicar aquela propriedade. O juiz não vai nem deferir a liminar de reintegração da reivindicatória. Por quê? Porque já passou tanto tempo que nem a liminar dá mais para deferir. Olha só, que quanto mais tempo você abandona, sim, mais a tendência de você perder o direito do seu bem é possível. Já começa no liminar que nem puder ser deferida, pode. Por quê? Porque é o que a gente chama, no juridicamente falando, de posse velha. A pessoa invadiu, passou de mais de um ano e um dia lá, e você depois de um ano e um dia descobriu, aí ingressa com a ação, o judiciário vai dizer, opa, peraí, meu filho, como é que você me faz um pedido de urgência se tu passou um ano e um dia sem nem ir lá no teu imóvel? Então é prova de que inicialmente você não tem interesse naquele bem, ao ponto o judiciário nem sequer deferir. Lógico, aí vai se discutir o mérito da ação, ao ponto de se esse invasor vai mostrar ou não que preenche os requisitos da usucapião, só no decorrer do processo que se provaria. Mas eis a importância de você dar a função social e cuidar do seu bem imóvel, sob pena de perder pelo instituto de quê? Da usucapião.
Imóveis comerciais, a gente consegue ver que, infelizmente, muitas cidades, e Iguatu não fica fora disso, alguns imóveis comerciais abandonados. Existe uma regra específica para isso? Como é que funciona?
A diferença, Daniela, vai ser a questão realmente se é urbano ou se é rural. Isso aí vai influenciar. Mas se o imóvel, por ser comercial, se ele for invadir e está lá abandonado, ele vai sofrer a usucapião da mesma forma. Se o imóvel é urbano e foi uma casa residencial, por exemplo, e está lá abandonada, se ela for invadida por alguém e a pessoa começar a cuidar bonitinho, lavar, capinar,
construir,
aí, meu irmão, quem for o proprietário vai ter uma dor de cabeça grande ao ponto de, inclusive, perder essa propriedade por meio do Instituto da Usucapião, por aquele que está lá, que começou a se comportar como se dono fosse. Você está entendendo? Então, assim, não é simplesmente, Daniela, você ter a matrícula, a escritura pública do imóvel em seu nome, que vai te garantir o direito de propriedade divino, como alguns acham. O que vai garantir também é você dar uma função social ao seu imóvel. E assim, Daniela, essas questões, volto a dizer, eu não estou incentivando invasão, sim, mas estou alertando ao ouvinte, né, para se cuidar nesse sentido, porque ele pode sofrer ações judiciais de usucapião e ele vai chamar, ou então ele pode querer entrar com ações reivindicatórias e ele vai ter uma celeuma jurídica para se resolver também. Está entendendo? Porque nesse exemplo, por exemplo, das invasões, o proprietário, depois que tomar conhecimento, ou então depois de muito tempo que for lá atrás, ele pode entrar com ação judicial para reivindicar. E aquele que está lá vai poder alegar o usucapião, por exemplo, como uma defesa. Existe isso também juridicamente.
É comum aquela situação de ampliação, né, territorialmente falando, do seu imóvel, tanto na zona urbana como na zona rural. O imóvel tinha um certo tamanho, a pessoa acabou ampliando, construindo. Como é que funciona nessa situação?
Pronto. Na ação de usucapião, seja administrativa ou seja judicial, o Daniele, os confinantes, eles têm que ser notificados para dizer se concorda ou não. A notificação dos confinantes, por exemplo, um dos requisitos da usucapião administrativa é você fazer o quê? O levantamento topográfico do imóvel e pegando a assinatura dos confinantes na planta que você faz o levantamento. Por que que o confinante tem que assinar? Que é para o confinante saber, opa, peraí, a Daniela está entrando com usucapião, um imóvel vizinho ao meu. Deixa eu ver se ela está adentrando aqui no meu imóvel.
Que já é meu.
Opa, não está, então assina. Porque os confinantes são notificados justamente para saber isso. Uhum. Mas digamos que a pessoa faça lá, amplie, o confinante não tem conhecimento, que às vezes é uma chácara, por exemplo, sim, que está lá, e o cara constrói, aí depois que constrói, entra com a ação de usucapião, e quando você vai ver, está lá construído, né? A depender da circunstância, Daniele, se essa construção não tem mais como ser revertida, ou se tem como ser revertida, enfim, a depender da situação, aquele que sofreu prejuízo pode transformar essa situação em perdas e danos, ao ponto de ser ressarcido
financeiramente.
Financeiramente.
Ok. Muito bem, já são 12 horas e 2 minutos, inclusive já ultrapassamos o tempo aqui do programa. Realmente o tema é muito bom, tem várias outras questões que poderiam ser abordadas aqui no programa. Mas deixa eu agradecer, doutor Vinícius, por sua participação mais uma vez aqui no programa Mais Justiça. Volte sempre.
Daniela, eu que agradeço o espaço aqui da rádio. É um prazer estar aqui sempre debatendo temas jurídicos de extrema relevância. A Uso Capião é um deles, então recomendo aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Rádio Mais, né, que procure um advogado, consultem se você tem seu imóvelzinho aí urbano ou rural, procure um advogado para tentar regularizar, porque além de valorizar o seu imóvel, vai te dar segurança jurídica e vai fazer com que você evite muita dor de cabeça. Então, para aqueles que têm interesse, consulte sempre um advogado e regularize sua situação. E mais uma vez, obrigado pelo espaço, Daniela.
Obrigada também, muito obrigada a você ouvinte que está aqui acompanhando o nosso WhatsApp também, tem algumas mensagens de vocês que estão atentamente, sempre acompanhando esse programa que toda sexta-feira traz essa função social, né, de orientar e trazer as informações para você ouvinte internauta. A gente se despede por aqui, mas se você perdeu algum trecho do programa, ele fica gravado lá no nosso Facebook, também no nosso canal no YouTube, portalmaisfm.com. A gente volta na próxima sexta-feira, espero contar com a audiência de todos, até lá.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.